Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o seguinte tema: Deus trabalha por aqueles que confiam e esperam nele. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz o seguinte: Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam, isto é, que esperam, que aguardam, que têm expectativas nele, correto? Por isso é que eu coloquei como tema: Deus trabalha por aqueles que confiam e esperam nele. Porque o verbo confiar, nesse versículo 4, significa esperar, aguardar, ter expectativa no trabalho de Deus em favor do seu povo. Por que eu falo no trabalho de Deus em favor do seu povo? Porque Deus ama trabalhar por aqueles que confiam e esperam nele. Mas o problema não está no trabalho de Deus, o problema está em nós, no que se refere à nossa atitude. Como nós devemos agir enquanto esperamos pelo trabalho de Deus? Quando nós lemos o procuramos o sentido dentro de nós sobre o verbo esperar, não em dicionário, mas dentro de nós, a ideia que nós temos de esperar significa ficarmos inertes, parados, silenciosos, quietos, enclausurados. Nós temos a ideia que esperar significa sentar e olhar para o céu e ficar aguardando. Deus pode nos pedir uma coisa dessa? Pode, Ele pode. Mas isso não pode partir de nós, isso tem que vir dEle. Ele tem que nos orientar como temos que fazer. Por outro lado, esperar na Bíblia não significa simplesmente ficar quieto, enclausurado, em silêncio, inerte, não. Pode significar também que nós somos chamados por Deus para estarmos realizando ações enquanto esperamos. Sabemos que Deus, tá, trabalha por nós. E, em certo sentido, Deus trabalha para todos. Ele faz o sol nascer para justos e injustos. Ele faz a chuva cair para justos e injustos. Ele faz com que haja a lei da semeadura. O homem planta e ele colhe. Deus deu um solo fértil para justos e injustos. Então, por que ele faz isto? Para que o homem consiga enxergar a sua grandeza, a sua criação, e se arrependa de estar rejeitando um Deus tão bom. Deus criou um planeta protegido para nós, correto? Nos colocou nele, ele nos protege dos raios nocivos que vêm do sol, ele nos deu uma capa que nós chamamos de atmosfera, que nos protege constantemente de objetos vindos do espaço. Enfim, Deus nos deu uma porção de coisas maravilhosas, que se nós observarmos, concordaremos com o que a Bíblia diz, que a natureza revela a grandeza, o esplendor de Deus. O próprio céu, o próprio universo manifesta a glória de Deus, as obras das suas mãos. Entretanto, o nosso texto, ele não se refere à graça, ao favor, à ajuda comum que Deus dá a todas as pessoas. Mas o texto, ele se relaciona a uma graça especial em favor daqueles que têm uma certa disposição em Deus, de esperar e confiar nele. Vamos ler novamente o nosso texto base, por favor. Vocês que estão aqui presentes podem ler comigo em voz alta, por gentileza, bem alta. Vamos ler. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. De um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Confiam quer dizer o quê? Que esperam, que aguardam, que têm expectativa. Então a ação divina aqui não é apenas o trabalho da criação divina e a preservação da mesma. Deus não está preservando, ele está trabalhando. Mas também não é apenas atender a necessidades naturais do ser humano. Deus não trabalha somente para atender as necessidades naturais, como o sol, chuva, a colheita, a produção do solo. Mas o texto se refere a um poder soberano divino para fazer o bem ou o melhor para o seu povo. Repare, nunca ninguém viu ou ouviu falar de um outro Deus além de ti. De um Deus que faz o quê? Coisas assim. Se você puder parar e imaginar que faz coisas assim, o que está por trás do verbo fazer? O que é que você se lembra? Se eu perguntasse para alguns que estão aqui, o que você pode se lembrar do que Deus fez? Alguns me diriam a abertura do Mar Vermelho. Alguns me diriam as pestes no Egito. A criação do homem. A divisão das águas e da terra seca. Quando Deus parou o Rio Jordão. Quando Deus parou a rotação da terra. E nenhum problema aconteceu. Nenhuma catacombe, nenhum cataclisma, nenhuma coisa perigosa aconteceu. Apenas o povo de Deus ganhou a batalha. Não é isso? A derrubada das muralhas de Jericó. Quando Deus protegeu o seu povo de pestes. Quando Deus agiu em favor do seu povo, quando estes eram minoria e sem recursos para lutar. O que é que Deus tem feito na sua vida? Se eu perguntasse ao longo dos anos, hoje você pode estar enfrentando algum problema, mas você há de se lembrar de coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida. Se Ele está permitindo que você passe por alguma situação difícil, não significa que Ele perdeu o poder, porque o nosso Deus é sempre o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, nós sabemos que Deus trabalha em favor do seu povo. Ele ajuda todas as pessoas, justos e injustos, mas o trabalho de Deus em favor do seu povo é especial. Vamos lá. Você tem um carinho muito grande pelas crianças de onde você mora, pelas famílias de onde você mora. Você pode até ajudar, mas o seu carinho é pela sua família. O seu carinho especial é pelos seus filhos, pelos seus netos, ou eu estou errado? Não é isso? Então, você tem um carinho especial até pelo seu animal de estimação. Você é capaz de ajudar pessoas, você abre lá o seu guarda-roupa, separa algumas peças de roupa e você dá a quem necessita, mas você sempre estará pensando nas pessoas que moram com você, que fazem parte da sua família. Eles têm um carinho especial. A mesma coisa, Deus dá muitas coisas às pessoas, a todos os povos, mas Ele dá o melhor, o que Ele diz ser o melhor para o seu povo, para os seus filhos. Por quê? Porque Ele quer que seus filhos também se arrependam. Porque nós temos uma tendência de abandonarmos a nossa confiança, a nossa fidelidade. Nós temos uma tendência de brecarmos a escalada do conhecimento. Nós não queremos aprender, nós temos dificuldades para aprender. Nós não queremos estudar, nós não queremos meditar. Então Deus às vezes permite certas coisas em nossas vidas para nos chamar a atenção. Ele quer que nos arrependamos, que tenhamos confiança, fidelidade e conheçamos mais sobre o seu caráter. Então, a nossa questão é: como eu posso confiar e esperar no Senhor Deus? Como eu posso confiar e esperar no Senhor Deus? A primeira coisa é orar sem cessar, orar constantemente. Essa é a primeira coisa. Por isso que, em primeiro lugar, confie e espere em Deus, orando sem cessar, com a expectativa do seu trabalho. Você sempre irá encontrar essa expressão, com a expectativa. Com a expectativa. Porque quando você ora, você tem que ter expectativa. Quando você ora, você tem que ter esperança. Todo filho de Deus tem uma esperança, segundo a palavra de Deus diz que ela é viva. A nossa esperança é viva. As pessoas com quem Isaías está falando, lá no nosso texto base, no versículo 4 de Isaías, que nós lemos, elas estão em dificuldades. Que dificuldades? Os assírios e os babilônios, que eram povos que assolavam outras nações, porque eles eram poderosos, eles queriam invadir a terra de Israel. Então o que Deus faz? Deus está dando um alerta àquele povo. Por quê? Eles estão caindo na tentação de buscar ajuda do Egito. Então o que acontece? Em vez de esperarem pela ajuda de Deus, eles estão buscando ajuda humana. E nós fazemos isso com muita constância. Nós, em tempos de dificuldades, buscamos ajuda humana. Ficamos buscando conversa aqui, conversa ali, pessoa aqui, pessoa ali, político aqui, político ali, esperando alguma coisa do mundo. Quando quem nos dá toda ajuda, todo poder, toda força, toda coragem, todo ânimo, é o nosso Deus. Veja o que o profeta Isaías disse em Isaías capítulo 31, verso 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. O Egito na Bíblia, se você não sabe, representa o lugar de morte, um lugar separado de Deus, afastado de Deus, onde o filho de Deus se torna escravo da morte, de costumes pagãos. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, porque o Egito tinha uma tremenda cavalaria. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. É um grande erro, é um grande erro você confiar na ajuda humana e desprezar a ajuda de Deus. Mas isso é algo tão fino, tão tênue, que muitas vezes nós nos confundimos. Nós dizemos assim: eu vou buscar ajuda nessa pessoa, porque eu sei que o Senhor vai falar através dela. Como é que você sabe? Tem gente que pega o telefone e fala assim: eu vou ligar para fulano porque ele é uma pessoa de Deus, com certeza Deus me dará uma palavra. Como é que você sabe? Talvez ele vai te dar uma palavra errada. Você está conduzindo sua vida para um lugar que Deus talvez, ou alguém, que Deus talvez discorde da sua decisão. Quando você decide esperar em Deus, a primeira coisa que você faz é orar. antes de qualquer esforço próprio para resolver seus problemas pessoais ou particulares, ou contratar alguém para isso, você deveria se aplicar à oração. Buscando o quê? O conselho e a direção de Deus. Aí alguém diz assim, mas é muito difícil. Nada é fácil. Até mesmo para buscar ajuda de alguém, não é fácil. Você pode estar buscando uma pessoa torta, uma pessoa mundana, acreditando que é de Deus, porque você está buscando um caminho fácil. Nós devemos permanecer na nossa fé. Você tem que se habituar a buscar a Deus. Então, a primeira ação da pessoa que espera em Deus é a oração. Antes de qualquer movimento, antes de qualquer ação para a solução de um problema, está a oração. Eu não estou falando de você ficar rolando no chão, ou ficar passando 3-4 horas, mas eu estou falando de você estar falando com Deus ao longo do dia, lançando a Ele suas palavras, não se esquecendo dEle. Porque muitas pessoas passam o dia todinho sem falar com Deus, como se Ele não estivesse presente. Aí chegam numa reunião e dizem, Deus está aqui. Deus não esteve com você a semana inteira. E então você chega num lugar como esse, acreditando que Deus vai estar para suprir uma necessidade que você não tem, que você precisa, né? Então veja lá, caso você seja como eu, você já empregou muitos esforços antes de orar, não é? Então você diz, eu me esqueci de orar. Você fez e se esqueceu de orar. Eu sei que é um hábito difícil, porque a nossa alma não quer se render a Deus, mas nós precisamos formar este hábito de estar contatando Deus o tempo todo. E parar rapidamente tudo o que estamos fazendo. E repetidamente, tá? Quando você decide, bom, eu vou para esse lugar, Senhor, eu devo fazer isso? Isso não é fanatismo. Isso é respeito, isso é consideração para com aquele que é o Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 o seguinte, orem continuamente, isto é, sem cessar. Você não pode ficar andando na rua de braços abertos, ó Senhor, eu vou pegar o ônibus para a Praça da Sé. Ó Senhor, eu vou pegar o metrô agora para a estação Vila Mariana. Olha, com licença, estou entrando em nome de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você tem que ter contato com ele, sussurrando aos seus ouvidos e esperando com paciência e expectativa pelo seu trabalho. Orar é como você ligar para um médico, a fim de perguntar a ele, doutor, eu estou com problemas. E ele diz, qual é o problema? Eu estou com uma dor aqui, eu não estou aguentando. E ele diz, onde que dói? Está doendo aqui, só tem alguma nessa região? Blá, blá, blá. Então o senhor poderia dizer o que eu posso fazer? O médico diz, olha, pela minha experiência, você está com isso e aquilo, o que eu vou dizer agora é que você precisa se deitar e não fazer nada e ter calma. Ou então ele vai dizer para você assim, olha, pelos sintomas, vá à farmácia e compre tal medicamento e tome. E depois que você tomar, descansa, mas não se esqueça de fazer exercícios. Então o médico pode dar 3 opções para você. Deitar-se, ficar quieto, né? Ter calma, se acalmar, descansar, né? Descansar mentalmente, emocionalmente. E fazer coisas, exercitar-se. Pode ver, sempre está baseado aí. Então, a primeira coisa que você faz é orar. A segunda coisa é descansar e se acalmar. Por isso, em segundo lugar, confie em Deus, descansando com a expectativa do seu trabalho. A primeira que eu disse está relacionada ao quê? Ao que o médico disse, deite-se. E a segunda agora é, acalme-se, não é? O profeta Isaías, ele está dizendo o seguinte, eu cometi um engano aqui, a primeira coisa agora é deitar-se e a segunda é acalmar-se. Tá? Então veja o que o profeta Isaías no capítulo 30, versículos 15 e 16 diz. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso, arrependimento significa na mudança de mente, na mudança da forma de pensar, de olhar as coisas, segundo o ponto de vista de Deus, no arrependimento e no descanso, e na calma, está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Deus está dizendo, se vocês agirem do modo de vocês, vocês serão derrotados. Se vocês confiarem em mim, vocês vencerão essa dificuldade. Mas Deus já está dizendo, repare bem no verso, ó, vocês não quiseram. Ele já está dizendo o que vai acontecer. Porque Deus é onisciente. Sempre que você lê um texto da Bíblia, não fique nessa coisa de escola calvinista, arminiana, essa bobagem. Fique com o texto da Bíblia. Deus está dizendo, vocês vão agir dessa maneira. Eu já sei que vocês vão agir, porque Ele é onisciente. Eu gostaria que alguém de qualquer escola teológica me explicasse a onisciência e a soberania de Deus. O que Deus quer fazer, Ele faz. Ele sabe todas as coisas, as palavras não chegaram à minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Então como é que eu posso controlar um ser assim? Como é que eu posso determinar que Ele faça o que eu quero? Sou eu que tenho que fazer o que Ele quer, mas muitas vezes Ele sabe que eu não vou fazer. Em outras palavras, Deus estava dizendo aos israelitas e dizendo a nós o seguinte, sentem-se, se acalmem, deitem e eu vou trabalhar por vocês. Neste momento eu não quero que vocês façam nada, eu quero que vocês se acalmem, que vocês se assentem, que vocês vão com calma e descansem, porque eu serei a sua força, eu serei o seu exército, eu serei aquele que batalha por vocês. Eu vou lutar por vocês. Então guarde isso. Há situações em que Deus diz, relaxa. Há momentos em que Deus diz, não faça nada. Porque eu estou à frente de vocês. Certa vez Pilatos chegou para Jesus e disse, você não sabe que eu tenho o poder para soltar você? Jesus estava olhando para ele e disse, você não teria poder algum se do céu não fosse dado. E então, outro momento, Pilatos disse para Jesus, o que é a verdade? E Jesus ficou quieto, não falou nada. Jesus estava calmo, mantendo a calma. Num estalar de dedo, você não acha que ele poderia derrubar todos aqueles prédios, aqueles palácios, fazer um grande terremoto na cidade de Jerusalém, fazer ela sumir do mapa, derrubar o Monte Calvário e transformá-lo num cupim? Ele poderia fazer tudo isso, mas ele não fez, ele manteve a calma, ele considerou o projeto de Deus, o plano de Deus, a presença de Deus, a soberania de Deus, ele considerou tudo isso. Às vezes nós temos que aceitar a direção frustrante de Deus, que é, fique calmo, se assente, deite-se, Fique quieto, não fala nada. Então, simplesmente veja como eu vou agir. Certa vez, Moisés disse ao povo de Israel, quando estavam para cruzar o Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés respondeu ao povo, respondeu o quê? O povo está dizendo, você nos trouxe para morrer no deserto, aquele negócio todo. Então Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. É o que Deus está dizendo, tão somente acalmem-se. Esperem por mim, esperem por mim. Você diz, mas Walter, como eu vou saber disso? Você vai saber. Se você é uma pessoa que busca a Deus, se você estiver sussurrando constantemente a Ele, você vai perceber. Ele vai dizer, acalme-se, fique quieto. Ele diz, vocês verão como eu vou trabalhar por vocês. E vocês nunca mais verão aqueles que lutam contra vocês. Quando você vence algo, você vê Deus agindo. E possivelmente você nunca mais verá aquela situação te dominando, te afligindo, te oprimindo. Nunca mais, em nome de Jesus. Então que nós aprendamos a nos aquietar, a descansar, a nos acalmar no Senhor. Agora, qual seria então a terceira atitude? A primeira é orar, a segunda seria o quê? Descansar, se acalmar. E qual a terceira? Obedecer e fazer o que Deus pede. Por isso, confie em Deus, obedecendo e fazendo o que Ele pede, com a expectativa do seu trabalho. Voltando à história do médico, quando você ligou, o médico disse, tome o medicamento. Você descansou, você se acalmou. E a dor está aí? Tome este medicamento. Mas comece a se mexer. Vá se exercitar. Faça alguma coisa. O médico vai dizer para você fazer alguma coisa. Agora, voltando ao contexto do Antigo Testamento, Deus pode dizer a você, vá para a batalha. Vá lutar, vá guerrear. No segundo livro de Samuel, Davi, após a morte de Saul, ele assumiu o trono do país. E então ele estava com problema com os filisteus. E o que Davi fez? Ele buscou o Senhor e pediu uma orientação de Deus, como está escrito em 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Aqui Deus não está mandando Davi se aquietar, descansar, deitar, mas está dizendo para ele, vá lutar. Toda vez que nós temos lutas e guerras no Velho Testamento, nós questionamos quantos voltaram, quantos soldados voltaram e quantos soldados não voltaram. Quando existe uma guerra, nós temos que supor que alguns morrerão na batalha. E Deus permite isto. Por quê? Os que morrem são menos espirituais? Não. Eles estão no trabalho do Senhor? Estão. E por que morrem? Porque Deus decidiu. Deus determina o dia do nosso nascimento e Deus determina o fim dos nossos dias. E isso já está resolvido. O homem não pode mudar, como está escrito no livro de Jó, capítulo 14, verso 5. Deus determina o dia que você vai morrer. Não tem como. Ele determina os dias da sua vida. Pode vir a epidemia, pandemia, pode o mundo virar de ponta cabeça. É Deus que vai dizer quando eu ou você iremos morrer. É Ele quem decide. Eu posso tomar medicamento? Devo. Eu posso ir ao médico? Devo. Eu devo ter precauções? Devo. Mas não posso deixar de lutar por ter medo de morrer numa batalha santa e elevada pelo reino de Deus. O pior soldado é aquele que volta para casa com o distintivo de covarde. O pior soldado é aquele que, em vez de lutar, derrubar o inimigo, se esconde em buracos, atrás de pedra, debaixo da areia, se finge de morto, fica inerte e depois se levanta para voltar para os seus. Que nós, se tivermos que morrer no tempo determinado por Deus, que nós cheguemos ao fim e digamos como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Davi perguntou: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? Os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. A palavra a Davi, então, não foi fique quieto, mas que ele lutasse. Davi não resolveu os problemas pelas suas próprias mãos, como o povo de Israel está querendo resolver, indo lá para o Egito buscar ajuda. Quando você não busca a Deus primeiramente, e você vai buscar pessoas, é porque você quer resolver os seus problemas. E então você diz assim: não, a pessoa vai ter uma palavra para mim. Vai nada, você está querendo resolver, porque se ela disser, você está em pecado, você não vai ouvir. Percebeu? Quando você busca alguém, você quer ouvir o que lhe interessa. Você quer resolver o seu problema. Você não quer resolver o problema interior. Você quer resolver o problema que te aflige. E muitas vezes Deus está querendo trabalhar no seu íntimo. E para que você enxergue, você precisa descansar, deitar, se aquietar, se acalmar. Agora, outras vezes Deus está dizendo: vá à luta com o risco de morrer. Deus não quer que você resolva os problemas somente pelas suas próprias mãos, mas Ele quer que você confie nele. Davi esperou em Deus, lutando, e enquanto lutava, ele ia confiando na sua graça. Ele ia pensando: lá vem o inimigo, eu estou aqui porque Deus me mandou, então que Deus guarde a minha vida, que Deus proteja a minha vida, eu não vou desistir, eu vou em frente. E ele foi em frente. Atente com cuidado ao que eu vou lhe dizer. Nós temos a tendência de pensarmos que esperar significa simplesmente ficar quieto. Eu disse isso no início. Porém, quando nós estamos trabalhando, preparando o que é importante, porque você não pode fugir das suas atividades, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ler. Eu sou uma pessoa que defende o estudo, a leitura. Por que o cristianismo está nessa draga que está? Ouvindo homens que não pregam nada, não ensinam nada, não ensinam as pessoas sobre o arrependimento, sobre mudança de vida, só fala de prosperidade, de uma fé positivista, que você vai receber tudo, porque o povo de Deus não lê. Se você não lê, você não é capaz de rejeitar o que é falso, de reconhecer o que é falso. Você aceita tudo. Há pessoas que chegam ao cúmulo de dizerem: mas Walter, lá eles falam de Jesus, até o diabo fala de Jesus. E o diabo tem mais, ele entra no céu, onde você não é capaz de ir nem com a sua oração. Então, tome cuidado, você precisa gostar de ler. Você precisa fazer o teu cérebro, sua massa cinzenta funcionar. Se você não lê, se você não estuda, se você não medita, você vai fracassar na sua vida, tanto com Deus como profissionalmente falando. Muitas vezes você tem que ficar horas a fio trabalhando, e às vezes até de madrugada, trabalhando e estudando. enquanto você espera no Senhor. Deus não diz, para de trabalhar, não vá ao trabalho hoje, não abra os livros hoje. Ele diz, vá estudar, vá meditar. Ele não disse isso a Josué. Ele falou a Josué, medita dia e noite e confie em mim. Não mandei eu você. Seja forte e corajoso. Corajoso para quê? Para deitar? Você está com medo que a rede caia? Não, seja corajoso para lutar, porque o Senhor teu Deus está com você por onde quer que você andar, Josué. E eu digo o mesmo para vocês e para vocês que estão atrás dessas câmeras. Deus está com você. Seja forte nele e corajoso por ele, porque o Senhor está com você por onde quer que você andar. Louvado seja Deus, o nosso Senhor. A sabedoria divina nos diz nos Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas, repare este mas, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. O soldado prepara o cavalo, ele treina o cavalo para o cavalo entrar na luta, na batalha. E ele em cima do cavalo, ele confia no seu cavalo de batalha, ele confia na sua espada, ele confia no seu treinamento. Mas quem é que dá a vitória? Deus. É o Senhor. Eu posso tomar todos os medicamentos, eu posso estar numa UTI recebendo todo o tratamento, mas quem restaura a minha saúde? Deus. Eu posso ter um grande médico, um homem digno, que honra o seu trabalho científico, mas quem me dá a vida e a saúde? Deus. Você está com um problema, você pode ter grandes conselheiros ao seu lado, você pode ter recursos pessoais incríveis, mentais incríveis, mas você há de convir comigo, há momentos em que, mesmo tendo todos os recursos, ajuda de terceiros, você não encontra a saída. Porque a saída está escondida nas mãos de Deus. Ele tem o poder. Você entende isso? Você entende a implicação que há para o soldado? Ele diz, vá à batalha. Faça o que deve ser feito. O guerreiro de Deus, ele não para de esperar no Senhor, de ter expectativa no Senhor. Ele sabe que ele lutará, ele tem a sensação de que lutará com todas as suas forças, mas ele sabe que quem dá a vitória é Deus. Você sabe que está nesse momento terrível em que nós estamos vivendo, todo mundo com medo de tudo, com medo de todos. Mas você não deve ter medo, porque o Senhor é o dono da tua vida, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te ampara, é Ele que determina quantos dias você vai viver. Eu não estou dizendo para você zombar da sua vida, eu não estou falando para você tentar a Deus, mas eu estou falando para você ser sábio, para você orar, para você se acalmar, confiar em Deus, ter a expectativa de que Deus está no controle de tudo. Nada do que está acontecendo foge aos seus olhos, tudo já estava pré-determinado, e nós nascemos em um tempo em que devemos viver para a sua glória, expressar sua glória, falar da sua grandeza e do seu poder, e que Jesus está voltando! Jesus está voltando! Ele está voltando! Ele está voltando, Ele está retornando para buscar sua igreja. Então não importa se nós estejamos na quietude ou na ação, nós devemos ter sempre uma atitude de espera. se você está agindo ou não, se você está deitadinho ou agindo, sempre tenha a expectativa da ação de Deus. Pai, eu estou cansado. O Senhor, eu sinto que o Senhor quer que eu me deite, vá deitar. A hora que eu me levantar, eu tenho certeza que o Senhor estará cuidando da minha vida. Ah, não foi isso que o homem de Deus disse para a sua alma? Hein? Quando ele diz, oh minha alma, para de se amargurar, para de se agitar. O Senhor está cuidando de você. Não é isso? Nós sempre temos que ter um espírito de expectativa, uma confiança em Deus, que enquanto estivermos na posição correta, é Ele quem fará todo o trabalho sobrenatural. Nós somos filhos de um Deus poderoso, filhos do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Eu lamento muito por vocês, irmãos, que ficaram doentes ou que estão doentes, mas vocês não podem perder a expectativa em Deus. Até mesmo onde vocês estão, vocês hão de expressar a glória de Deus. Apesar da fragilidade humana, quando nós expressamos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa fragilidade e reconhecemos o poder de Deus, as situações mudam. No outro dia você vai estar forte e vai poder socorrer o fraco, porque nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Davi, o grande guerreiro, disse no Salmo 33, versículos 16 ao 20, o seguinte. Olha o que ele diz. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. Desculpem. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. Reparem no que eu salientei. Nenhum rei vence. Por quê? Por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem o quê? A vitória. Por causa do quê? Da sua força. E Deus agora diz, nem os cavalos de guerra ganham uma batalha por causa da grande força que tem. Então, aí diz o verso 18, é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, o respeitam, que o reverenciam, que têm medo dele. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Onde você tem colocado o seu amor? Onde você tem colocado o seu temor? Onde você tem colocado a sua necessidade de ajuda? E ele diz, ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós pomos a nossa esperança em Deus, a expectativa, não é isso? Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Aí eu quero que vocês leiam comigo em voz alta, bem forte. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Que nós aprendamos a ver Deus trabalhar por nós e pelo seu povo. Quando as circunstâncias conspiram a colocá-lo sob ou debaixo de pressão, ore, procure se acalmar, mas sempre mantendo a esperança e a expectativa no trabalho sobrenatural de Deus. Antes de fazer qualquer coisa ou outra coisa, busque o Senhor, busque o seu conselho e tenha calma. Ah, eu orei agora faz um minuto, não senti nada. Gente, para, sussurra aos ouvidos de Deus, caminha, espera, senta, fica quietinho, aguarda lá. Você não vai ouvir nada se não se acalmar. Por isso que quando Deus diz que você deve buscar, você tem que se acalmar, ficar quieto. Porque se você ficar falando, você não vai ouvir nada, você vai ouvir só besteira da sua própria boca, da sua própria alma. Sua alma não quer se submeter a Deus. Então, busque o Senhor, busque o seu conselho. E, pelo que você tem aprendido na Bíblia, avalie a situação em que você está e coloque em prática os princípios e as verdades. É muito frustrante quando Jesus pede que nós amemos os nossos inimigos. Você tem um inimigo e o que você quer? Você gostaria de reclamar, você gostaria de se amargurar, você gostaria até de chamar outras pessoas e colocá-las contra ele. Você quer pessoas ao seu lado, você quer ajuda. Não é a mesma coisa de que ir no Egito? É a mesma coisa. Então, quando você tem um inimigo, o que que Jesus diz? Faça o melhor para ele. Ame o seu inimigo. Ore pelo seu inimigo. Faça alguma coisa divina por ele. Mas o que nós escolhemos? Ir ao Egito. Nós vamos buscar ajuda humana. É muito frustrante isso. Outra coisa que eu diria a vocês, muitas vezes nós estamos em posição de vítima e estamos com medo da aflição. Jesus, o que ele diz? Gente, vocês estão com medo que vai faltar comida, roupa e bebida? Sabe o que vocês têm que fazer? Buscar o reino de Deus, o governo de Deus, uma vida que agrada a ele. Busque a direção de Deus, o governo de Deus, em primeiro lugar, uma vida que agrada a ele. E o trabalho de Deus qual vai ser? Acrescentar o que é necessário à sua vida. Então, cabe a você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e uma vida que agrada a ele, e o trabalho de Deus será acrescentar à sua vida o que é necessário, recursos provenientes da sua graça. Deus diz: abençoa o teu inimigo, tá? Faça a sua parte e deixa o sobrenatural comigo. Deixa que eu amanso ele, ou eu afasto ele de você, ou eu dou uma coça nele. Mas você não vai se vingar dele. Deixa ele comigo. Aprenda a ter prazer em Deus em toda a situação. Você se lembra de Paulo? Paulo dizia assim: eu aprendi a viver contente com Deus em toda e qualquer situação. Eu sei viver com prazer em Deus quando eu estou em abundância, quando eu estou em escassez. Então, o que Deus pede? Eu quero que você aprenda a ter prazer em mim. Qual será o meu trabalho? Te dar força. Porque Paulo diz: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. É o que ele diz nas versões mais antigas: tudo posso naquele que me fortalece. Você não tem condições de enfrentar situações diversas ao mesmo tempo. Você não tem condições de enfrentar uma enfermidade tão grande, uma situação calamitosa tão grande, terrível, um caos que a sua vida se meteu. Mas Deus tem o poder. Se você tiver prazer nele, se acalmar, orar e fazer o que ele pede, você, com a expectativa, ele fará o seu trabalho. Não é isso? Se você estiver onde estiver, esteja onde estiver, você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, qual é o trabalho de Deus? Deixar você plenamente satisfeito. Então, quando você quer fazer a vontade de Deus, é isso que ele pede, faça a vontade dele, ensine, compartilhe, ore pelas pessoas. Por que você não ora pelas pessoas? Por que você quer que somente pessoas, pastores e membros, aprendam a orar? Estende a tua mão sobre alguém, abrace alguém, em nome de Jesus, repreenda a enfermidade, ore pela pessoa. Você tem o mesmo espírito que habita em mim. Nós somos iguais. Muda apenas a vocação. Ora, enfim, se você quer ser um discípulo de Jesus, siga-o para aprender a ser bondoso e humilde como ele. E qual vai ser o trabalho dele na sua vida? Dar descanso à sua alma. Sabe por que você não tem descanso? Sabe por que você é uma pessoa agitada? Porque você não está seguindo Jesus como deveria. É isso mesmo. Sabe por que você passa da água para o vinho rapidamente? Ou eu, né? Sabe por que nós passamos da água para o vinho rapidamente? Porque naquele momento, ou ao longo dos dias, não estamos seguindo Jesus como deveríamos. Então nós precisamos aprender isso. Portanto, meus irmãos, quer fiquemos quietos e sentemos, ou trabalhemos, estudemos, tenhamos alguma coisa em comum. Que esperemos no Senhor, que tenhamos um espírito de expectativa de que o resultado final de tudo está nas mãos do nosso grande Deus. A vitória para o cristão nas diferentes situações não depende do trabalho de homens poderosos ou de recursos humanos, mas depende inteiramente do Senhor. E finalizando, Deus trabalha por aqueles que confiam e esperam nele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.